opinião expressa pela maioria, mas nós gostávamos de deixar esta nossa posição bem expressa e deixar uma reflexão também para o futuro, que é para o senhor Presidente ou para as bancadas da maioria, porque das duas, uma. Nós temos um plano de atividades que está aprovado por unanimidade e que consagra essa área. E, portanto, nós continuamos a achar que a matéria das privatizações, das parcerias público-privadas, da definição de serviço público em todas estas matérias, que devia ter um tratamento que deveria ser permanente, bem acompanhado por um grupo de trabalho, e que esse grupo de trabalho deveria suscitar outras matérias que deveriam ser em plenário. Foi aquilo que tinha sido conversado e acordado, e nós mantemos essa ideia. Mas não vamos fazer nenhum cavalo de batalha sobre isso. E, portanto, aqui a reflexão que eu queria deixar, para além de expressar a nossa opinião, é que das duas, uma, ou o Sr. Presidente vai ter, num futuro mais próximo ou mais dilatado no tempo, velar pelo cumprimento do plano de atividades que está aprovado, ou então depois a maioria terá que assumir o ónus de alterar o plano de atividades que está aprovado e que consagra essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Tem toda a razão e estava consagrado no plano de atividades para o grupo de trabalho, mas os planos de atividades têm sempre aquele papel dinâmico, como todos os planos de atividades, e em qualquer momento podem ser acrescentados, diminuídos, moldados, reconstruídos pela Comissão, porque. É essa também a filosofia do plano de trabalhos, mas estava lá. Tenho a palavra o Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito sucintamente, só para referir, em primeiro lugar, que a circunstância de nós querermos que os assuntos relacionados com parcerias público-privadas, privatizações e conceitos de serviço público conexos a estas matérias sejam discutidos em comissão, só reforça a importância que atribuímos ao tema e, de certo modo, até traduz a sensibilidade a algumas interações que fomos mantendo com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a própria importância que apreendemos que o Partido Socialista queria atribuir a estes temas, até no sentido de ainda valorizar mais essa área, e daí a nossa posição de entendermos que se continua a manter, obviamente, essa matéria como sendo uma matéria central no funcionamento da Comissão de Economia e Obras Públicas, tendo um espaço ainda mais alargado de discussão e debate. Que é o do próprio plenário da Comissão e não aquele que poderia decorrer da existência de um grupo de trabalho, como inicialmente tinha sido apontado, e, portanto, é só disso que se trata. Em termos de operacionalização dos grupos de trabalho, o que nos pareceria, porventura, mais premente era tentar fechar o leque de grupos de trabalho, e penso que poderá haver acordo sobre essa matéria. Nós revemos, enfim, na versão revista que foi aqui hoje apresentada. Poderíamos apontar para uma proposta concreta de coordenação dos vários grupos parlamentares, repartindo essa coordenação mais ou menos de acordo com uma lógica de método de Hondt, mas com algumas nuances, em função até dos interesses que cada grupo parlamentar tem nos vários temas e de quem tomou a iniciativa. Temos uma proposta concreta nesse mesmo sentido. E sugeríamos talvez que até esta sexta-feira os grupos parlamentares, depois de definidas as coordenações, indicassem quem são os deputados que querem que integrem cada grupo de trabalho para que, tão rapidamente quanto possível, os coordenadores possam convocar uma primeira reunião e nessa mesma reunião continuar o processo de, entre aspas, densificação, como o Sr. Presidente gosta de referir, do que é o plano de atividades de cada grupo de trabalho. E, portanto, acho que, se calhar, mais que outra coisa qualquer, a nossa sugestão era rapidamente termos condições para que os grupos de trabalho que ainda não estão constituídos, os das audiências de mobilidade suave já estão a funcionar, mas que nos demais nós pudéssemos ter condições para eles começarem tão rapidamente quanto possível, efetivamente, a trabalhar.
Deputada Ana Paula Vitorino, peço desculpa, Sr. Deputado Agostinho Lopes, deixa-me dar a primeira ronda. Está bem? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, como não estivemos no, na reunião da mesa e dos coordenadores sobre este assunto, não tivemos possibilidade, face à forma como foi convocado, Gostaria de dizer o seguinte, nós não tínhamos objeção a que fosse a presença, a existência de um grupo de trabalho. De qualquer das formas, não nos parecemos adequado que este problema possa ter um tratamento na comissão pela sua importância. Nesse sentido, o que propunhamos é que fosse dado, pudéssemos ver, e aí como ele de facto está no plano de atividades, que fosse estabelecido um prazo, não sei se até ao fim da próxima semana ou assim, em que se definisse algum subprograma, digamos assim, virado para este assunto. As PPP já tiveram aqui um desenvolvimento suficiente, víssemos aqui algumas iniciativas ligadas com esta questão das privatizações. Eu julgo que isto é tanto mais adequado quanto é possível perceber do expediente da Comissão. Há uma petição entregue nesta Comissão exatamente sobre o processo de privatizações. E, portanto, até poderíamos começar, eu diria, por aí, pela audição dos promotores dessa petição, independentemente de outras questões. Mas sugeria que víssemos, não ficássemos apenas por uma iniciativa agora ligada, pudéssemos, de facto, assegurar um subprograma mínimo relativamente a esta matéria, que nos permitisse depois ver até se justificaria ou não o desenvolvimento e a constituição de algum grupo de trabalho. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Obrigado, Sr. Presidente. São só duas notas. Uma delas é relativamente ao grupo de trabalho da mobilidade suave. É giro, não é? Mas em inglês é mais giro. É mais giro. Não, é smooth. É smooth. É, exatamente. Dá assim um ar assim mais... Também podia ser silk, qualquer coisa assim. Mas não, mas é aqui em português é mobilidade suave. Bom, nós temos alguns desenvolvimentos relativamente a esta matéria, que passa por já haver um certo consenso de que não irão ser discutidos os projetos de lei que estão em cima da mesa, porque, de facto, a maioria parlamentar não quer discutir esses projetos naquela formulação jurídica. Mas também já existe algum consenso relativamente a tentarmos encontrar um projeto de resolução comum a todos os grupos parlamentares, um pouco mais denso, mais densificado do que aquilo que são os projetos de resolução de todos os grupos que já surgiram. E, agora, porquê é que eu estou a fazer esta intervenção? Porque, efetivamente, o que provavelmente vai resultar nessa projeto de resolução são recomendações em termos de alteração ao Código da Estrada. Porque há matérias que têm a ver com outras áreas, naturalmente, e que têm a ver, naturalmente, com ciclovias, enfim, que não entram no Código da Estrada. Aliás, poderão provocar alterações legislativas, mas mais em termos dos instrumentos de ordenamento do território. Mas há outras que, de facto, vão resultar em termos de alterações ao Código da Estrada. Parece-nos extremamente importante que essas recomendações, essas propostas que venham a ser feitas, sejam ponderadas no âmbito do grupo de trabalho do Código da Segurança Rodoviária, até porque, como nós todos sabemos, normalmente as alterações que são pensadas e ponderadas no âmbito das revisões do Código da Estrada não têm atenção a este tipo de matérias que dizem respeito à mobilidade suave. Portanto, nós ainda estamos a ponderar se será necessário ou não pedir uma prorrogação do prazo. Depende um pouco da evolução dos trabalhos nesse projeto de resolução, para não ser exatamente aquelas coisas do costume, não é? Mas, em princípio, não será necessário e iremos, então, apresentar sob forma de projeto de resolução, mas que também pedimos que seja, pois, ponderado no grupo de trabalho. Agora, permitam-me também, já não no âmbito, já não como coordenador deste grupo de trabalho, mas permitam-me também fazer um comentário relativamente a todos estes grupos de trabalho. Bom, subscrevendo naturalmente aquilo que foi dito pelo coordenador do PS relativamente a estas matérias, há aqui questões que não podem deixar de ser por mim ditas hoje. Uma delas tem a ver com o facto de a criação do grupo de trabalho não impede que a Comissão discuta seja aquilo que for, ou seja, aquilo que se pretende com os grupos de trabalho, no meu entender, é exatamente um trabalho, se calhar até um pouco mais técnico do que aquilo que nos é permitido em termos de Comissão, em termos de plenário de comissão, naturalmente, até porque pelas apetências das pessoas, pelo tempo disponível para isso, e portanto, o facto de criarmos grupos de trabalho permite-nos ir mais além sem que a comissão fique desfalcada de nenhuma das suas competências. E era nessa medida é que nós entendíamos, de facto, a questão das parcerias público-privado, que foi referido pelo deputado Rui Paulo Figueiredo, e é também nessa medida que deixem-me fazer um comentário, que pode ser um desabafo, que tem a ver com os grupos de trabalho em presença. Nós pensámos que a nossa comissão é uma comissão de economia e obras públicas, que já dizia o nome um pouco injusto relativamente e um pouco desproporcionado relativamente ao âmbito das matérias, podia ter os transportes. Nós aqui tratamos das questões dos transportes também. As obras públicas são um instrumento para, não é? Se nós pensarmos nisto, obviamente que falta aqui um grupo de trabalho para acompanhar o plano estratégico dos transportes, que é uma matéria essencial no âmbito da nossa economia. Até para obviarmos, às vezes, algumas discussões, porventura, excessivas, que são aqui tidas quando nós temos aqui os membros do Governo. Porque há aqui matérias e questões que são colocadas, que às vezes são extemporâneas, outras vezes são excessivas, outras vezes são colocadas por falta de informação, e que, se calhar, nós tínhamos a obrigação de tratar para que, de facto, não... E peço mais uma vez desculpa por estar pela linguagem, eventualmente, menos regimental que estou a utilizar. Mas, efetivamente, às vezes, e como não está aqui ninguém da comunicação social, às vezes nós temos aqui reuniões com membros do Governo que são excessivas, que são feitas num tom que talvez não seja o mais adequado, parte a parte, e que, se calhar, com uma criação de um grupo de trabalho que nos permitisse ter informação mais aprofundada, teve mais tempo para analisar, provavelmente iríamos esvaziar essas audições daquilo que é fé divera, e podíamos ter combates duros. É para isso que nós estamos aqui, para os partidos da oposição, com certeza, mas já não teriam como origem o desconhecimento ou a falta de comunicação. Portanto, quer pela excelência da matéria, quer até pela maior operacionalidade e eficiência das audições que temos, nomeadamente com membros do Governo, eu achava que uma matéria tão importante como os transportes, de uma forma geral, que engloba os transportes aéreos para a Madeira e Açores, que engloba as questões de segurança rodoviária, ou seja, nós devíamos, de facto, ponderar a criação desse grupo de trabalho, tal como tinha dito o coordenador da minha bancada, o deputado Rui Paulo Figueiredo. Talvez dignificasse ainda mais a comissão e talvez tornasse mais eficiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Só uma nota em relação à proposta do PCP e indo ao encontro também de alguma questão dos prazos que o PSD também aqui colocou. Eu acho importante que nós pudéssemos consensualizar esta ideia que foi avançada pelo Partido Comunista, porque em vez de não ficarmos aqui agora no meio termo em que temos um plano de atividades que não bate certo com o que estamos a definir e depois estamos aqui que as matérias vão ficar no plenário, mas sem definirmos já a partida e sem debatermos aprofundadamente o que é que vamos fazer. E por isso acho interessante esta sugestão de densificar um mini programa da matéria. Não tenho nada contra... Pareceu-me bem o comentário que foi feito, que já tivemos muito sobre parcerias público-privadas e se calhar devíamos começar pelas privatizações e pelo serviço público, mas uma coisa não excluía a outra e, portanto, acho que tudo deve estar em equação. E por isso a sugestão que eu fazia é que, à semelhança do que o Sr. Presidente fez para todos os outros grupos de trabalho, que também pudesse ser consensualizado um prazo para que os diferentes partidos fizessem sugestões para esse mini programa de atividades nesta área e nesta matéria. E conjugando isso com aquilo que há pouco o nosso colega do PSD referiu, salvo erro, que eu tomei aqui nota do prazo de até sexta-feira, se houvesse acordo para esta sugestão do PCP, se calhar alongávamos o prazo até segunda-feira e fazíamos tudo. Não só sugestões para as coordenações, para os grupos de trabalho, para algum aperfeiçoamento nas outras matérias, mas também para esta matéria específica das parcerias público-privadas, das privatizações e do serviço público. Assim estávamos a avançar e a otimizar em termos de prazo e de implementação de tudo o que estamos a debater.
Bem, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, se eu bem percebi do Partido Comunista, do deputado Agostinho Lopes, a proposta era sobre as privatizações, um plano de atividades concreto, mas para o plenário da Comissão.
Sim, é isso.
Tá, pronto, ok, mas só para estarmos todos a funcionar no mesmo registro. Deputado Pedro Saraiva, é que assim sendo eu ia propor o seguinte, que houvesse novamente uma reunião de coordenadores, onde já densificavam, falta densificar, faria-se, juntar-se-ia a isto como apêndice, esse plano de atividades para a Comissão sobre as privatizações, fazia-se a definição de que, a quem cabe as coordenações dos grupos de trabalho e votaríamos na próxima reunião, porque não tem sentido votarmos agora uma parte daquilo que tem que ser um todo, que ainda vai ser construído. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, a sua intervenção retirou a pertinência da minha. Isto é, formalmente, a coordenação dos grupos de trabalho tem de ser decidida em plenário. Nós temos uma proposta concreta, mas não há nada a opor à ideia de a transmitirmos primeiro em reunião de coordenadores e depois vir a plenário. Atrasará um pouco a possibilidade dos grupos de trabalho começarem já a funcionar, mas não tem problema nenhum. Portanto, sendo esse o entendimento, nós apresentaremos em sede da reunião de coordenadores a nossa proposta de coordenação para os vários grupos de trabalho.
Que eu acho que vamos ganhar tempo com isso, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, porque quando cá chegar já vem a coisa. Já vem densificar. Ponto número 4, apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista para a audição do Sr. Ministro da Economia e do Emprego sobre a Comissão Permanente de Contrapartidas. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristiano Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. No âmbito da reorganização do aparelho de Estado, concretamente, o Ministério da Economia, veio a notícia da extinção da Comissão Permanente de Contrapartidas. E, portanto, cujas responsabilidades, apenas o que sei, não conheço ainda o desenvolvimento da lei orgânica do Ministério, sob a tutela do Ministério da Economia, portanto, este setor. Também, como é sabido, no âmbito da lei da programação militar, as empresas fornecedoras de equipamento de custo muito abultado para as Forças Armadas, nomeadamente submarinos, viaturas blindadas, do Exército, no caso do Pandur, helicópteros, comprometeram-se a uma concessão de contrapartidas no âmbito, na ordem dos 2.600 milhões de euros. Como é do conhecimento público, depois as contrapartidas que foram submetidas ao Estado português ficaram muito abaixo desse valor. Depois as contrapartidas aprovadas, efetivamente, ainda desceram mais. E depois, por meio de litígios reais e outros artifícios, o que é facto, nas relações entre o Estado português e as empresas, o que é certo é que os benefícios não passaram de uma percentagem ainda mais reduzida. Dizer que este problema teve na décima legislatura um debate e até uma comissão que apresentou dois relatórios numa visão até mais alargada relativamente a outros grandes investimentos públicos onde este problema das contrapartidas esteve em cima da mesa. Dizer que esses relatórios foram aprovados, se não estou em erro, por unanimidade. Da autoria de um deputado do Partido Socialista, mas tiveram um apoio generalizado de todos os grupos parlamentares. Exatamente porque se questionava, digamos assim, a gravidade do Estado não estar a obter todas as contrapartidas que eram possíveis. Nos últimos dias surgiram notícias concretas, mais uma vez em torno desta história das contrapartidas, tocando o problema da aquisição das viaturas blindadas, Pandur, o que pode, inclusivamente, configurar, por aquilo que apareceu, um caso de burla ao Estado português. É neste sentido que nós propunhamos ouvir o Sr. Ministro da Economia, para que ele comparecesse nesta comissão parlamentar com estes objetivos muito simples. Vermos como é que o Governo, extinta a Comissão Permanente de Contrapartidas, vai responder a este problema, ao acompanhamento desta questão, envolvendo verbas abultadas, basta olharmos para os valores que são conhecidos, sabermos um ponto de situação sobre as contrapartidas assumidas no âmbito da Lei de Programação Militar, dar conta das diligências efetuadas pelo Governo português para esclarecer as situações lesivas, o caso já o saiba, dar-nos esses esclarecimentos, não são conhecidos, e, portanto, diligências também efetuadas para possíveis responsabilidades de tais situações. É este, de uma forma muito simples, o objetivo deste nosso requerimento. Estamos a falar, Sr. Deputado, de uma verba, insisto, verbas muito significativas e que, infelizmente, o país ou o Estado português, num momento de tanta carência, não tem conseguido.
Disse, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós íamos pedir o adiamento por uma semana deste requerimento, se o PCP assim anuir, e teremos uma resposta final quanto à votação do mesmo na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguma objeção por parte do Partido Socialista? Muito bem. Bom, entrando já então nos outros assuntos, passando este ponto 4 para a próxima semana, eu queria pôr à consideração da Comissão, e ainda bem que chegou a deputada Catarina Martins, sobre a possibilidade de... A deputada Catarina Martins, exemplo do que acontece em outras comissões, não sei se todas, o Bloco de Esquerda não tem feito relatórios sobre iniciativas europeias. E foi-me colocada essa questão. E eu gostaria de ouvir os seus coordenadores sobre essa matéria. Mantenha essa intenção. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Peço desculpa por chegar atrasado. Julgo que o facto de eu ter que chegar atrasado agora é também elucidativo, porque é que solicitei ao Sr. Presidente que não fossem distribuídos ao Bloco de Esquerda relatórios europeus. Nós temos alguma dificuldade em acompanhar a quantidade de relatórios sobre iniciativas europeias que é necessário fazer, por causa do número de deputados do grupo parlamentar, que nos obriga a desdobrar. Em várias comissões, vários dos deputados do Bloco de Esquerda têm pedido isto. Na Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente, isso não acontece. Mas, noutras comissões, temos solicitado que nos sejam distribuídos, normalmente, os projetos de lei, as petições, mas que os relatórios europeus não nos sejam distribuídos. Isto, naturalmente, se tiver a concordância dos outros grupos parlamentares, por causa da nossa dificuldade em desdobrarmos, então, as iniciativas.
Não sei se os deputados... Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, enfim, eu já transmiti um pouco qual era o meu estado de alma sobre esta matéria e convidaria o Bloco de Esquerda a reapreciá-la, enfim, sendo sensível, enfim, aos argumentos. Cada grupo parlamentar tem a dimensão que tem, em função dos resultados obtidos nas eleições. Mas, neste caso concreto, ainda por cima, o critério de repartição para emissão de parceiros das iniciativas já traduz essa mesma representatividade e, portanto, salvo erro, eu fiz contas por alto, admitindo, enfim, não sei se o número é este ou não, mas que há 100 iniciativas europeias que vêm a esta comissão por ano, isso quererá dizer que 4 calharão ao Bloco de Esquerda. E só para termos, enfim, uma ideia em termos comparativos, 40 recairão sobre o grupo parlamentar do PSD, que tem 8 deputados. Significa que cada deputado, em média, do PSD vai fazer 5 parceiros por ano. Só o deputado Nuno Encarnação, neste momento, tem 9 para fazer. E, portanto, numa lógica de capitação, eu diria que o Bloco de Esquerda até está beneficiado deste ponto de vista. e tenho a certeza que é capaz de fazer, não passa pela cabeça, deixou a deputada Catarina Martins não seja capaz de acompanhar 4 pareceres por ano. Do ponto de vista da repartição por assessores, a mesma lógica se aplica. Quer dizer, não sei se tem um assessor para esta comissão, presumiria que sim. Isto quer dizer 4 pareceres por assessor. No nosso caso temos 2 assessores, são 20 pareceres por assessor. Não encontrei, no fundo, nenhuma boa razão objetiva para ser solidário com este título do Bloco de Esquerda, para além de me parecer que não devíamos entrar aqui numa lógica discriminatória em relação aos diferentes tipos de atividade parlamentar, a dizer também, estas iniciativas achamos que nós devemos fazer, mas estamos disponíveis para as outras. Parece-me que é perigoso ir também por aí, porque o trabalho parlamentar vale por um todo e acho que não é pedagogicamente saudável haver aqui determinado tipo de iniciativas em que um grupo parlamentar diz que faz ou que não faz, porque senão todos temos legitimidade no futuro também de boicotar, entre aspas, e não me leva mal esta palavra, determinado tipo de iniciativas, porque não gostamos delas, achamos que são menos relevantes. Portanto, eu, enfim, sendo sensível à argumentação, fiz a minha própria análise e não encontro nenhuma razão válida para ser solidário com o pedido efetuado pelo Bloco de Esquerda.
Partido Socialista, não sei se querem pronunciar sobre esta matéria, o Partido Comunista, o CDS-PP, não tenho em conferência.
Não, não, se a nossa reunião ainda está a decorrer, porque, como tínhamos acreditado aqui na questão da nós estamos com a reunião do grupo parlamentar, por isso até estávamos a pensar nas etapas.
Muito bem, também não há assim mais nada relevante. Eu deixo este assunto do Bloco de Esquerda, então, para... Sim, deputada Catarina Martins.
Só porque as iniciativas são diferentes. Como sabe, quando estamos a falar de petições ou de projetos de leis, a obrigação da Comissão de se pronunciar é clara, é objetiva. Quando estamos a falar das iniciativas europeias, estamos a falar de uma conclusão a que se chega das iniciativas europeias que vale a pena esta Comissão pronunciar-se ou não. A posição do Bloco de Esquerda é que não teria sentido pronunciarmos sobre tantas iniciativas europeias. Não temos nenhuma objeção ao regimento da Assembleia da República e à forma como são distribuídas as iniciativas. São coisas diferentes. É verdade que os relatórios sobre as iniciativas europeias partem de aqueles de que são feitos relatórios ou não, partem da decisão da Comissão de fazer relatório não determinado às iniciativas
Catarina,
europeias.
Deputada Catarina, deixe-me só dar-lhe... Claramente diferentes. Deixe-me só dar aqui uma pequena nota. Nós já estamos a fazer naquelas que somos obrigados. Aquelas, as iniciativas europeias não legislativas, eu já as tirei fora, a não ser que o seu deputado mostre a intenção de as fazer. Ou seja, já não estão no programa normal da Comissão, só estão... as iniciativas europeias legislativas, ou seja, aquelas sobre as quais somos mesmo obrigados, entre comas, a fazer o escrutínio. Por isso, essas outras eu tirei-as, não ao Bloco de Esquerda, mas a todos. Todos. Pronto. Vamos repensar tudo isto com a devida serenidade. Bom, só informar que... temos a reunião com o Sr. Ministro em conjunto com a COFAP, com o Sr. Ministro das Finanças, no final do plenário. A grelha é, e com a CAI também, a grelha é 6 minutos por grupo parlamentar, por isso convinha os seus coordenadores articularem com os outros coordenadores dos outros grupos, e 4 minutos na segunda ronda por grupo parlamentar. Secretário de Estado da Energia, dia 13/12, às 15 horas, reunião conjunta sobre o Conselho de Energia, e às 17 horas, do dia 13, requerimento do Partido Comunista sobre cogeração, o Sr. Secretário, dia 13, às 17 horas.
E antes, acho que
sobre
o Conselho.
Sobre o Conselho. São reuniões completamente separadas, como é evidente, porque uma até em conjunto com a CAE, sobre o Conselho Europeu de Energia. E depois temos a nossa reunião, extraordinária, para dar seguimento àquilo que foi o requerimento do Partido Comunista para ouvirmos o Sr. Secretário de Estado sobre a cogeração às 17. Tudo bem tratado? Está bem assim? Querem que...